O texto que trata aí, né, que altera essas regras eleitorais, ele voltou à Câmara, tinha sido, né, aprovado aí com uma retirada de vários pontos aí no Senado Federal, voltou à Câmara e foi aprovado na noite de ontem pelos parlamentares, né? Então, é um texto que originalmente tinha sido aprovado aqui na Câmara no dia 4 de setembro, o relatório do deputado Wilson Santiago, que é do PTB da Paraíba, e que, entre outros pontos, traz aí novas regras para a aplicação dos recursos eleitorais, também a aplicação da fiscalização do fundo partidário. Prevê a volta aí, por exemplo, da propaganda partidária semestral, as execuções aí aos limites de gastos de campanha, enfim, uma série de ações. Bom, o texto foi aprovado ontem em meio a muita polêmica e a gente vai trazer esse debate aqui para dentro do painel eletrônico, entrevistando dois parlamentares. A gente começa a nossa conversa sobre esse assunto com a deputada Fernanda Melchiona, ela que é do PSOL do Rio Grande do Sul e vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Deputada Fernanda Melchiona, muito bom dia, prazer em falar com a senhora aqui no programa.
Muito bom dia, um prazer estar com vocês no programa.
Bom dia, deputada.
Deputada, qual a avaliação que a senhora faz da aprovação aí ontem à noite dessas novas regras eleitorais e retomando alguns pontos que o Senado tinha retirado do texto?
Olha, nós já havíamos sido contra na votação em 4 de setembro, a redação proposta pela Câmara, que teve alterações positivas no Senado, mas que retornou para a Câmara e, de novo, a Câmara incluiu trechos que, na nossa opinião, são bastante... São ruins.
Quais seriam esses principais pontos, deputada?
Eu destacaria, porque algumas coisas caíram na votação do Senado e se manteve. Teve quatro supressões que a Câmara manteve, uma com relação à transparência da prestação de contas, que colocava outras modalidades que não só o sistema do TSE, que seria um enorme problema, né? De ausência de transparência, de descontrole, enfim, teve quatro pontos que foi mantido na Câmara, mas teve alguns que foram reincluídos e que para nós são muito ruins. A primeira questão da permissão de usar o fundo partidário para comprar imóveis, aluguéis, enfim, coisas que de fato nós achamos demais, né? Uma flexibilização muito grande aí dos recursos do uso do fundo partidário ou mesmo não ter teto para o gasto para pagamento, né, de advogados e contadores na questão do limite dos gastos das campanhas eleitorais. Para nós, esse ponto é bastante complicado, foi reincluído no texto. E tem um terceiro ponto que tem a ver com a data da aferição do ficha limpa, né? Que ao invés de ser na data do registro da candidatura, ficaria na data da posse, o que viabilizaria na prática que alguns candidatos que depois vão ter, né, a condenação em segunda instância ou, enfim, possam concorrer ao pleito eleitoral, né? Porque a data que vai valer é a data da posse. Então, nós achamos que são pontos que são ruins, né? Claro, no mérito original, acho que a volta, eu vi a tua abertura, acho que a volta da propaganda eleitoral pode ser considerada positiva no sentido de ter esse canal, né, com a população, mas também, no marco que está, o problema do Brasil, me parece, é que nós precisaríamos de uma reforma, uma política, uma mudança, né, das regras extremamente democrática e num outro sentido. No sentido de baratear as campanhas, mantendo o fundo público, é óbvio, eu sou contra o financiamento privado, acho que quem paga a banda escolhe a música, né, e a gente botar o sistema político refém de interesses particulares, de interesses, né, de quem financia, muito ruim, porque determina um condicionamento de muitos que entram nesses espaços e votam com os interesses privados. Mas financiamento público, modesto. Não financiamento público de 1,7 bilhão,
pessoal. Eu ia perguntar justamente isso para a senhora agora. Quer dizer, um financiamento público...
Isso não entrou de novo em votação agora, porque já tinha sido votado, né?
Mas já tinha sido votado. Uma quantidade, um volume de recursos muito alto, né?
Duas vezes, né? Exato. Esse que é o problema. É um percentual muito alto, e 1,7 bilhão é muito alto, e faz com que as campanhas sejam, né... piromaníacas, é o que a gente vê, né? Enfim, campanhas e com marqueteiros, imagine, marketing para vender um candidato e não a prioridade do que os seus projetos, a ideologia, enfim, a própria história da pessoa, né? Então, fazem toda uma narrativa com, enfim, sabes bem, 1.700.000.000 é muito. E é óbvio que deveria ser reduzido, e ser reduzido também com regras mais democráticas de participação, né? Uhum. Tanto da distribuição do fundo, porque com as regras atuais que centraliza tudo nos grandes partidos, né, vai fazer com que haja, claro, um descompasso e uma tendência, né, a que esse partido siga sendo grandes partidos, sendo os maiores financiados, né? Além do que inviabiliza, e aí tem a ver com o próprio sistema político brasileiro, além do debate do fundo, determinadas possibilidades democráticas que seria interessante, candidatos sem partidos, apoiados por plataforma de movimento, por número X de eleitores poderem se submeter ao pleito eleitoral, medidas democráticas como revogabilidade de mandato de quem promete uma coisa na campanha eleitoral, sobretudo para cargos majoritários, claro, porque uhum. né, para proporcionais é mais difícil, mas quem promete uma coisa na campanha e faz outra deveria ter a possibilidade da população colher um X de assinaturas de títulos de eleitores, submeter a plebiscito se segue ou não, mecanismos de ampliação da transparência, de ampliação da participação popular. É óbvio que nenhum desses debates passou nesse projeto, nem sequer foi colocado, né, nesse projeto da Câmara. Estou dizendo como o que de fato é preciso. Quando a gente fala em reforma, uhum. a gente pensa uma coisa que muda para melhor, né? E o sentido da palavra. E é óbvio que isso é a flexibilização das regras, algumas regras que pioram na nossa avaliação, dentro de uma forma, dentro de um modelo político que segue, né, priorizando os grandes partidos, que segue restringindo, ou enfim, tendo poucos espaços de participação popular, que segue uma lógica do fundão, como a gente comentava, enfim.
Pois é, nós estamos saindo, na sua avaliação, de um fundo, de uma campanha cara privada que a gente tinha na época do financiamento empresarial para uma campanha cara pública. Seria
isso?
Eu
acho que sim, só que no caso do financiamento empresarial nós tínhamos uma campanha caríssima privada. Uhum. Né? E uma campanha caríssima privada em que, obviamente, a possibilidade de controle privado sobre, de interesses privados dominar a política era maior. Não tem, a gente sabe que tem a bancada ruralista na Câmara, que atende os interesses dos grandes agronegócios, defensores dos banqueiros, enfim, basta ver nas posições políticas, né, uhum. que vários partidos e parlamentares têm. Então tem, né, um domínio, uma tutela, um setor muito comandado pelos interesses do poder econômico. Agora, essa vinculação pode, e em geral é, muito mais profunda quando o financiamento é privado das campanhas, e às vezes o financiamento privado... O caixa 2, né, que é aqueles recursos não contabilizados como definição, uhum. às vezes virava caixa 1 na medida que tinha relação de governos, de, enfim, né, de executivos, com processos licitatórios manobrados e depois retorno em obras públicas. Então, eu digo, em termos de recursos públicos, a corrupção é muito mais nefasta aos recursos públicos do que financiar um fundo público de campanha. Né, o predomínio dos interesses dos grandes empresários sobre a política, além de nefasto para o povo, porque significa que os projetos de interesse privado, né, enfim, têm mais celeridade, que cláusulas populares, como por exemplo, de taxação de banco, de taxação de grandes fortunas, de reverter essa desigualdade tributária que nós temos no Brasil para pegar os grandões, fica mais difícil no modelo, mas também tem repercussões em termos concretos de corrupção, de contratos públicos com entidades privadas. Então, eu acho que o financiamento privado é absurdo, uhum. e saímos de um modelo caríssimo de financiamento privado para um modelo caro de financiamento público e com pouca possibilidade de distribuição igual aos recursos, de candidaturas independentes do povo, de modalidades que poderiam democratizar o acesso e a própria participação das pessoas na política, né?
Uhum. Deputada, essa proposta está sendo considerada praticamente uma mini reforma eleitoral, e na verdade é, sim. Mas está muito longe do que o PSOL defende, né, para uma legislação partidária e eleitoral. Eu sei que isso é quase objeto de uma tese, mas quais seriam os principais pontos que uma reforma eleitoral protagonizada pelo PSOL, ela... Quais seriam esses principais pontos para reformar a legislação política e eleitoral no Brasil, deputada?
Eu acho que, assim, tem no mínimo 3 pontos, assim, pegando o gancho com o nosso debate hoje, que seriam muito importantes, né? Primeiro isso, o barateamento geral das campanhas. Manter a ideia do financiamento público, mas o financiamento público, de campanhas mais baratas e com mais igualdade na distribuição dos recursos para os partidos, evidente, mas também para plataformas da sociedade, porque uma reforma política deveria permitir candidaturas, né, avulsas, de pessoas que não são de partidos, ancoradas por movimentos sociais, ancoradas por, né, um número X, claro, de apoiadores, para que tenha alguma representatividade, mas que permitisse à população, às pessoas, a se candidatar, mesmo não estando filiada, claro, aos partidos. Seria fundamental também avançar em cláusulas democráticas, de controle, né, tanto de funcionamento, e aí tem temas que estão na Constituição, mas que nunca são utilizados, como plebiscitos, referendos, eu digo, para além, né, depois do processo eleitoral, mas sobre eleição. Tem uma medida democrática que é muito importante, que é a possibilidade de revogabilidade de mandato. Uhum. Que a população não seja só chamada de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos para participar. E ao ver que o governo que elegeu não está cumprindo as plataformas de campanha, por exemplo, podemos pegar o exemplo agora, do governo Bolsonaro, prometeu mundos e fundos ou foi eleito num símbolo de uma candidatura que seria contra a corrupção. Claro, eu sabia que não era, mas as pessoas, o símbolo que tentou vender foi esse, e agora está mexendo na estrutura da Polícia Federal para não investigar a corrupção do filho dele, Flávio Bolsonaro, mexendo na estrutura do CAF, mexendo na estrutura da Receita Federal, justamente, né, tirando a autonomia da PGR para ter alguém lá que seja um engavetador dos processos contra ele e endosse posições anticonstitucionais ou inconstitucionais com relação a liberdades democráticas e meio ambiente. Então, isso é muito grave. Bom, numa situação que tem uma traição dos compromissos de campanha, descumprimento daquilo que foi proposto, ou até ataques graves, né, às liberdades democráticas, como no caso que eu dei, poderia a população coletar um número X de assinaturas de pessoas que têm título de eleitor e submeter ao Congresso, submeter, né, as estruturas, ao Senado, um pedido de nova eleição.
Uhum.
Né? E aí o Brasil submeteria a possibilidade do povo dizer se quer que o governo siga ou não. São medidas democratizantes e não são casuísticas, não é só para esse governo, é uma questão de avançar na democratização e na possibilidade, né, do povo participar. E é claro, todas essas coisas que eu falei, eu acho que obviamente numa reforma ou numa mini... A gente está falando de uma reforma política mais geral, mas numa mini reforma, numa reforma nossa, obviamente deveriam cair, né, essa flexibilização, a possibilidade de comprar imóveis com recurso do fundo partidário ou mesmo não contabilizar pagamento com advogados e contabilistas na prestação de contas para fins de teto. Tudo isso é ruim e, obviamente, não deveria estar. Tem várias outras coisas, né, que deveriam, mas eu digo em termos mais centrais, de 3 propostas que envolvam financiamento, democratização e controle público, e público, eu digo, do povo, depois dos governantes eleitos.
Deputado, para a gente fechar, eu queria que a senhora dissesse o seguinte. Essa é uma mostra que foi dada ontem, a aprovação desse texto, da forma como ele foi aprovado. Na sua avaliação, dificulta uma reforma política mais ampla? Acho que, a senhora acha que há clima no Congresso para um debate realmente amplo de uma reforma política?
Eu acho que não só o texto, né? Acho que uma reforma política mais ampla tem que estar ancorada com a ideia da ampliação da participação, da mobilização, da possibilidade de mudar esse sistema político, e é muito necessário. Uhum. Né? Mas como nós estamos numa situação, infelizmente, no Brasil, de defensiva, no sentido de que nós não estamos lutando para avançar em direitos, mas não para não perdê-los, não por nossa conta, por conta de um governo que é reacionário, por conta da pauta que o Bolsonaro coloca à sociedade, que é uma pauta que retroage há décadas, que permite a devastação ambiental na prática, porque ele libera a fiscalização, desmonta toda a estrutura e abre as porteiras para as forças reacionárias fazendo essa devastação, que vai ser irreversível se não for controlada. É extremamente grave o que está passando no Brasil. O que está acontecendo com a educação, o estrangulamento da ciência e tecnologia, a possibilidade de, enfim, ter um verdadeiro colapso educacional nas universidades e institutos federais e as indicações de reitores que não foram eleitos para criar, né, reitores, ou enfim, botar reitores que não são apoiados pela comunidade, mas que tenham vinculação ideológica com o governo. E tem que lutar para que esses retrocessos não se consolidem, porque senão está em risco, não um pensamento diferente de um governo, A, B ou C, ou, enfim, mas está em risco um regime político no Brasil, que pode virar um regime político com esse modus operandi das elites controlarem a política e a economia, mas com mais repressão, com mais violência e com menos democracia. Então, eu vejo que a latência hoje, no sentido da luta social, que nos obriga, né, no que nos não é, como é que eu posso dizer, que tem que estar na nossa linha no primeiro posto, né, de combate é, obviamente, a manutenção, a defesa das liberdades democráticas da Constituição de 88 e, ao mesmo tempo, não deixar com que esse governo avance essa política econômica que tem gerado desemprego, crise e muitos problemas para a nossa população. São quase 5 anos de crise econômica. Claro que, por isso que nesse cenário, eu acho pouco provável uma proposta como a nossa de ampliação, de democratização, né, bastante da democracia, tem a trânsito no Congresso, mas nós vamos seguir lutando por ela, né, na luta contra o autoritarismo e a extrema-direita obscurantista. Também é preciso ir construindo e postulando a necessidade de um novo sistema político e econômico, né, que é o pouco que o pessoal defende.
Deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui. Deputada, muitíssimo obrigado aqui por participar com a gente do painel eletrônico. Esse debate que é bastante importante e muito polêmico, mas muito importante que a gente ouça, né, as opiniões e a população tenha a condição de formar também a opinião a partir daquilo que a gente está conversando aqui. Muito obrigado, um excelente dia para a senhora, uma ótima quinta-feira.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E espero voltar em outros momentos para, enfim, debater com vocês e, sobretudo, poder apresentar a necessidade, né, de uma alternativa a tudo que está posto, seja nessa questão do sistema político e da mini-reforma, como eu disse, foi muito ruim em vários aspectos, mas também na necessidade de reagir a esse avanço autoritário e a tentativa da volta da censura no Brasil.
Obrigado, deputada. Grande abraço.
Obrigado, deputada.